Leminhos da Rede. Tô brincando. Tudo bem com vocês? Você que. Ó, o Rafa tá me mandando um coração aqui por trás das câmeras. Se você assiste isso aqui por vídeo, me manda mensagem no LinkedIn lá, porque é improvável. Porque o Spotify, né, tio Rio? Spotify você bota no carro e vai ouvindo. Tinha que lançar no YouTube esse vídeo também, seria bem legal. Mas e aí, amiguinhos da rede, tudo bem com vocês? Da Rede Talk Show, episódio 3 da temporada 2024, com oferecimento da Damídia, da Mídia Marketing, então damídia.com.br. Se você quiser gravar o seu podcast também aqui nesse estúdio maravilhoso, com a cor que você quiser, não precisa ser verde, sua empresa é vermelha, a gente pinta isso aqui de vermelho para você, fica tranquilo, tá bom? Gravar seus conteúdos para as mídias sociais, reels, fotos com produção artística, stories, sei lá, qual outra buzzword que eu tenho que usar das redes sociais aí, a Damídia faz para você, tá bom? Live, podcast, a gente produz tudo aqui, vídeos editados, bonitinho. Procura o Empreendedores da Nuvem no YouTube para você ver a magia do editor da Damídia, tá bom? Realmente eu não tô zoando, é bem legal. E Escola da Nuvem, escoladanuvem.org, projeto social, vai subir o QR Code daqui a pouco aqui. Eu falei bem na hora que o Cássio estava tirando uma foto nossa para postar nas redes sociais. Agora subiu aqui o QR Code da Escola da Nuvem. Escoladanuvem.org, falo isso aqui em todo podcast, todo mundo fala em todo podcast, então você já deve ter escutado, se você é nosso ouvinte. Projeto social, que visa pegar pessoas em situação de vulnerabilidade e ensinar a profissão do zero, do elementar até o posicionamento no mercado de trabalho. Então, se você é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, ou se você conhece alguém nessa situação, indica a escoladanuvem.org. Tem o QR Code aqui para quem estiver vendo em vídeo, ou se não, é só bater aí no seu browser favorito, escoladanuvem.org, e acessar. As inscrições para as turmas dos próximos meses já estão abertas. Tutores, mentores altamente gabaritados. E aí tem um outro ponto também, né? Além de se inscrever para os cursos, se você não se encontra na situação de vulnerabilidade que a Escola da Nuvem procura para a formação, mas você é uma pessoa que quer mentorar, quer fazer a diferença na vida de alguém, ai, Rafa, mas eu não conheço nada técnico. Não tem problema. Pode ter a mentoria de soft skill também. Então, se você é um bom comunicador, se você é um cara que tem um traquejo para vendas, se você é um cara que tem uma inteligência emocional bacana, isso tudo a gente ensina lá também. Então, escoladanuvem.org para quem quer estudar e para quem quer mentorar também. Se tem a possibilidade de se inscrever nos cursos ou de se candidatar para ser mentor, a gente sempre está precisando. Então, vem que tá quentinho, tá bom? Falei tio Ri, mas você vai se apresentar ainda e eu chamo você assim por causa do Flávio, tá?
É verdade.
Então, qualquer coisa tudo é culpa dele.
Tudo começou com ele.
Apresente-se aí.
Codinome aqui na da rede é tio Ri, né? Graças ao meu ex-chefe, nosso tio Flávio Hess, real é Ricardo Golias. 50 anos.
50 anos.
Meio século de tradição.
Não parece, Churri. Parece 49, no
máximo. 49 e meio.
48, por ali. Não parece muito mais do que isso, não tô brincando. Nascido em São Paulo, Churri?
São Paulo, capital, no bairro da Moca.
Nossa. Você é paulistano, mas paulistano chato mesmo.
Exato.
Paulistano não, né? Você é moquense, né?
Moquense.
Moquense que fala?
Exato.
Porque o cara da Moca é o bairrista mesmo, né?
Bairrista total, né? Então tava ali no meio da espanholada, dos italianos.
Ia comer canoli na Rua Javari ou não? Ou nem?
Ia na Rua Javari, ia no Juventus todo dia.
Todo
então,
dia?
Minha rotina era estudar do lado do Juventus.
Uhum.
Saía de lá eu e meu irmão mais velho, a gente ia pro Caruso ali do lado do Juventus mesmo. Ia jogar basquete, ficava até as 8 horas da noite e meu pai pegava a gente e voltava.
Nossa, vê um joguinho na Rua Javari. Já foi, Cassião? Nunca foi? Cara, eu já fui. É bem legal. Já fui, né, Tio Rio? É um jogo do Juventus na Rua Javari. Cara, parece que você tá nos anos 70, assim. É um negócio surreal. É o tiozinho com o radinho, o motorrádio aqui na orelha.
Exatamente.
Leva a almofadinha pra colocar na arquibancada, que é de concreto batido. Assim, aquele jogo ruim pra diabo. Nossa, eu fui ver um Linense e Juventus, final de uma Copa Paulista lá, velho, quando eu já morava em São Paulo. Torcendo pro Linense, o Linense perdeu de 3-2, jogava pelo empate, porque tinha ganhado o primeiro jogo em Lins, e o último gol foi, cara, no apagar das luzes. Sabe quem fez o gol? O Elias, que depois foi pra Ponte e depois foi pro Corinthians. Que raiva dele. Mas beleza, a invenção tá lá. Nascido e criado na Moca, então. Mora lá até hoje, Tio Rio?
Não, morei até uns 10 anos.
A infância foi lá.
A infância foi lá. Aí quando veio o terceiro filho, né? A casa ficou pequena. Aí
o terceiro filho é irmão seu.
Meu,
achei que era o seu irmão. Terceiro filho.
Não, não.
Ficou com 10 anos. Começou. Boa produção, começou.
Comecei cedo, né, cara?
Pelo amor de Deus.
Antigamente era, o negócio era mais raiz, né?
Antigamente não tinha televisão nem métodos contraceptivos, né? Então...
A televisão era branco e preto, era meio chato o negócio.
Mas você cresceu na Moca dos anos 70, 80 ali, né?
70.
80, né?
Nasci em 73, então, e até uns 83, mesmo, mais ou menos.
É. Não fiz essa pergunta nos outros dois da Rede Talk Show que eu gravei esse ano já. É, mas qual que é a lembrança mais antiga que você tem, Tio?
Desculpa?
A lembrança mais antiga que você tem.
Do que, assim?
Da vida. Não estamos aqui para falar da rede, estamos aqui para falar de você.
É lá da Moca, né?
Então, dessa quantos anos você tinha?
Acho que tinha uns 7 anos.
Lembrança mais antiga isso, que você tem é de quando você tinha uns 7 anos.
Isso. Eu fui atropelado de bicicleta, já aprontando nas ruas da Moca.
Marcou, né? Vamos dizer que marcou um pouquinho.
Tentei várias lembranças ali. E depois a gente foi para um outro bairro, né? E aí nasceram mais... Né? Somos em 4 filhos, né?
4 homens.
4 homens, então era a guerra total em casa, todo dia.
Você é o mais novo, você é o mais velho? Você é o segundo.
Sou o segundo.
Você é o que ninguém liga, né?
Exato, eu fui meio rejeitado.
Não, vamos lá, vai, pô. Vocês estão rindo aí, mas o caçula é, nossa, o caçula. Né?
Tá vendo, ele fez psicologia
o
mesmo.
O primogênito é, nossa, meu primeiro filho. O do meio, natureza cria, velho. Quantos tiver no meio? Eu sou o mais novo de 7, eu sou o caçula, eu sei como é que é. Então, assim, eu sou mimado pra cacete. E meu irmão mais velho também, primogênito. Agora o resto, a natureza criou todo mundo. Tá todo mundo bem aí. Eu tô brincando. São 4 homens, então.
4 homens.
Qual que é a diferença de idade de você pro mais velho?
Sempre foi de 4 em 4, só o último que foi 5 anos.
Ah, seu pai e sua mãe ainda foram conservadores, né? Demorou um pouquinho ali.
É que não era, né? Pra vir o último. Vou falar isso ao vivo, né? Mas minha mãe queria uma menina, né?
Foi tentando até sair uma menina de tio. Mas você sabe que o meu pai e minha mãe foram muito mais ousados, né? Do 1 ao 6, é 4 anos de diferença, bicho. É porque teve um par de gêmeos no caminho aí. Mas a minha mãe, cara, meu pai não tinha pausa. Minha mãe voltava da maternidade, pau, mais um.
Tá recuperada?
Como diz, minha mãe engravidava na dieta, né? Depois que fazia, que tinha o parto, tinha o período ali, que hoje é puerpério, né? Uhum. Meu pai já não tinha puerpério não, velho, não. Minha mãe fala que se lavasse a cueca dele e a calcinha dela junto no tanque, engravidava. Aí eu demorei, aí eu levei 11 anos pra vir. Eu, definitivamente, minha mãe não queria. Minha mãe vai fazer um exame. Preciso gravar um da Rede Talk Show sendo entrevistado pra contar essas histórias. Mas, tipo, minha mãe, ela falou que ela foi fazer um exame pra, tipo, de rotina não, mas preparatório pra ela operar pra não ter mais filho. Aí o médico falou, olha, eu acho melhor só esperar mais uns 7 meses aí, que aí já vai ter que abrir mesmo. A gente já opera. Exatamente, cara. Aí tava o Rafinha lá, falou, não aguenta aí, galera. Mas sou o 7º filho homem, Tio Rico. Isso aí na cultura pop eu sou um lobisomem. Né?
É.
Se fosse o 7º filho homem de 7 homens, né? É um lobisomem. Eu sou o 7º filho homem, mas são 4 homens e 3 mulheres. Eu desempatei. Tem um cunhado meu, acho que tá empatado até hoje. Tá 3,5 a 3,5. Que ele tem certeza que ainda vou aparecer com o namorado em casa. Não tem problema nenhum. Mas cresceu na Moca, então, brincava na rua? Você falou que você foi atropelado?
Brincava de taco, brincava de...
Taco, taco no interior é o Betis, né? É o Betis.
É isso.
Pessoal, aqui, você conhece por taco?
Bike, skate.
Skate, Tio Ri? Não consigo imaginar você skater boy.
É, eu lembro...
Ouvindo o Avril Lavigne.
Depois do primeiro... depois do primeiro tombo, aí eu mudei de esporte, né, cara? Aí fui pra bike.
Ah, mas então não demorou
nada,
né? Tinha uma
estabilidade maior. Não demorou muito.
Não demorou muito. Patins,
mas não.
Mas bike,
já...
bike, aquelas BMX lá, de ficar nas rampas também? Isso, ou só bike?
Era bicicross. É, tinha uma pracinha ali perto de casa. Aí tinha uns malucos ali. E era rampa, era... caía bastante.
Quebrou muita coisa.
Então. Não quebrei
nunca
nada.
Nunca quebrou nada? Nem quando
foi atropelado? Eu trinquei, não. Eu trinquei o pulso aqui uma vez, mas eu nunca quebrei um osso.
Caramba, um homem de ferro, então.
Praticamente, pensar que cara, hoje praticamente.
Pensar que hoje a gente tem que correr para atravessar a rua porque o semáforo tá fechando, já dói o rim, né?
Verdade.
Impressionante. E bola jogava ou não?
Então, como eu jogava basquete, né, cara? Na verdade,
outro que joga
na basquete, verdade, né, cara? Eu tinha bronca dos caras do futebol, né, cara?
Porque a quadra era só deles.
É, né? Chegava lá na quadra de basquete e os caras de futebol estavam lá.
O Brasil é país de futebol.
Aí
eu tinha futebol.
Que expulsar os caras, né? Era uma treta.
Aí os caras eram 50 e os do basquete eram 8. Aí meio que não tinha, aprendeu a jogar bola.
Chega, começa a arremessar, né? Daqui a pouco tava livre.
O ídolo no esporte era do basquete, né? Nessa época?
Oscar, né?
Já era o Oscar. Oscar,
merda. Não, Oscar, ele demorou um pouco, né? Na verdade, o Brasil não se destacava muito nessa época, né? No basquete. O primeiro
tudo que não é futebol no Brasil é meio negligenciado, né?
Sim.
Tipo, o esporte olímpico no Brasil dá uma...
Mas o vôlei, né? Você acompanhou essa época, né? O vôlei e o basquete teve épocas de ouro, assim, né?
O basquete, eu não sei. O vôlei, beleza. O Brasil,
quando o Oscar ganhou lá dos Estados Unidos, né, cara?
Foi... É, o pré-olímpico. Mas quando o pessoal da NBA não jogava
sim,
ainda, né?
Sim, né? Mas...
É.
Mas ele, não digo a seleção, né? Mas ele fez mais de metade dos pontos na carreira.
Ele é o maior cestinha do basquete mundial até hoje, né? O LeBron tá próximo dele.
Acho que ele fez 50 pontos nessa partida. Um negócio sei, assim, absurdo.
Mas em questão de números absolutos de pontos na carreira, ninguém tem mais que ele. Nem Jordan, nem Johnson, nem Larry Bird, ninguém.
Naturalizou o ponto de 3, né? Não existia
o ele era o Stephen Curry da época.
Devia treinar pouco, né?
Ele era o Stephen Curry da época, né? Ele era monstruoso. Os caras... E reza a lenda lá que ele teve proposta, não quis ir e tudo mais. Mas os caras pica da NBA, é tudo fã do Oscar.
Aconteceu até um episódio engraçado, né? Que eu fiz esses dias na FIAP com o pessoal aqui. Uma palestra lá de IA, né? E aí no shopping ali na Paulista tinha uma loja da All Star. E aí eu vi o tênis que eu tive, cara, naquela época... Antigamente era o All-Star, não tinha esse negócio de amortecedor, essas coisas, né,
mas
cara? Era um
tênis hoje,
de borracha, né? O
consolado,
né? Então, e aí eu fui falar pra mostrar, mas esse daqui, cara, quero jogar um basquete, que tinha uns tecidos mais um pouco diferentes. Falei, mas nenhum desses é pra jogar basquete. Eu falei, como não é?
Como
eu jogava com esse, cara.
É um All-Star de cano alto, pô. All-Star de cano alto é pra jogar basquete.
Pois é, cara.
Você All-Star, tem que mudar. Ele é chapado.
Até o All-Star foi zoado já.
Por quê?
É, não pode mais jogar basquete com All-Star, né, cara? O solado não é especial.
Os caras viraram, agora é alto nível, né? Agora o
amor. Performance.
É performance. Pra brincar ainda na rua. Na NBB dá pra jogar de All-Star. Eu tô brincando. Se alguém que joga na NBB estiver escutando o podcast aqui, é uma piada, tá? Isso aqui tem licença poética pro humor. É, mas na NBA não dá, realmente.
Nada. Profissional.
Já viu um jogo da NBA?
Ao vivo, não.
Tem vontade?
Tem. É um show à parte, né?
NBA não tem tanta
passa vontade, na Star, não. Né? Star Plus.
Passa. Mas digo ir lá no ginásio mesmo.
É o sonho, né, cara?
Surreal.
Sim.
Até eu que não gosto de basquete, já deve ser maravilhoso. Tenho vontade de assistir NFL. Né? Eu estou assistindo o americano. Não, cara. Pô, tô curtindo. A temporada desse ano tá legal. Sou fãzinho. Sou Brady Boy, né, velho? Aprendi a Giselo, grande Giselo. Mas beleza, seu tio Ri é foda. Eu não consigo te chamar de Golias. Desculpa.
Em paz,
e não consigo não te chamar de seu. Né? É foda. Eu respeito os mais velhos, nem que não sejam tão mais velhos do que eu, assim. Mas crescido na Moca, brincando na rua, tudo mais. Ídolo Oscar Schmidt. Mas não era o ídolo de infância, o Oscar Schmidt, né?
Eu ainda tinha como ídolo Sócrates, o pessoal do futebol, apesar de não jogar futebol, né? Não tinha como acompanhar a Copa de 82, né, cara? Os caras, Zico e tal, e a galera, né? Foda, né, não tinha como, né? Você ia na padaria comprar aquelas figurinhas, tinha aquelas figurinhas de meio de cartolina, né? Um papel mais grosso, assim, e tal. Se eu não me engano, era da Panini já.
Panini sempre existiu.
Então, primeiro não, a Copa era legal, né? Que você pintava a rua. Agora nem sei se tem, não existe, né, cara?
Tem, mas... tem. Nos bairros
era um evento, né?
Mais distantes do centro tem. interior de São Paulo também tem, da botar a bandeira na antena. Sim. E tudo mais. Eu acho que é cíclico isso, né? Você gosta muito da Copa do Mundo quando você é criança, aí você começa a virar um adolescente rebelde, você começa a não gostar mais da Copa do Mundo, e aí a hora que você começa a ficar mais velho, você volta a gostar da Copa do Mundo. Eu tô na fase que eu voltei a gostar da Copa do Mundo. Nossa, ano retrasado, 22. Ainda não desceu pra mim.
É que mexe com o patriotismo, né, cara?
Eu
mexe
ainda, com a pessoa, né? Eu não podia ter perdido aquele jogo da Croácia, cara. E ia ganhar da Argentina. Porque Brasil e Argentina é outra pegada. Você viu a eliminatória desse ano? Estamos tomando um pau de todo mundo. Brasil e Argentina, o jogo foi pau a pau. É foda, mas vamos falar de você, tio Ri. Crescido, criado na Moca, jogando bola.
Falando primeiro do Sócrates, sendo, desses caras, nada a ver.
Sendo agora atropelado, mim, exatamente, vamos pro cerne agora da questão. Cresceu na Moca sendo atropelado por carros e caminhões, sobrevivendo a intempéries. E infância totalmente raiz, então. Estudou raiz. Por lá também, ensino fundamental, ensino
lá
médio.
No Caruzzi, do lado de vez, depois estudei no Liceu Santa Cruz, na Paz de Barros.
Fiz colégio técnico?
Não era colégio
ensino
técnico.
Ensino médio normal.
Escola de freira, caramba, foi São Miguel Arcanjo, até a quinta série foi...
Escola religiosa mesmo.
Foi uma escola assim, até o segundo filho.
Tinha,
né?
Que depois, na missa, no intervalo.
É, tinha essas coisas. Eu já falo ficava de castigo, né, as freiras não me aguentavam. Eu ficava...
Você era levadinho?
Eu era.
Pequeno Golias, era...
Você
tem cara de... Você tem cara de sem vergonha,
meu apelido era Vitamina, cara.
Tem cara... Por quê? Nossa, eu ia fazer uma piada absolutamente desnecessária agora. Se eu fizesse, lembra de cortar? É sério, Vitamina por quê? Porque bate uma com uma mão pra nós, então, tio Rio. Corta, pelo amor de Deus.
Vou meditar essa parte aí.
Não, por favor, lembra de cortar. Mas seu apelido era Vitamina. Tio Rio.
O que acontece? Eu jogava basquete, meu irmão também.
Uh-huh.
E eu era muito ativo. Então... Eu jogava...
Chama TDAH, isso.
Então, acho que eu tinha, cara. Acho que eu tinha isso daí.
Diagnosticamos, exatamente.
Precocemente, mas foi diagnosticado, né? E o meu irmão com 4 anos a mais, eu jogava com os caras. Não jogava com o pessoal da minha classe. Jogava com os caras da classe
dele.
Mais
velho.
E eu, como era o menor, né, e não parava, eu era o Vitamina.
Mas aí a hora que você ia jogar com a galera da tua idade, você arrebentava, então.
Era...
Você tava treinando. Modéstia
à parte, eu era bom no basquete.
Qual era a sua posição? Você não é necessariamente grande, né?
Era...
E naquela época todo mundo tinha a mesma altura, praticamente, sim, né?
Verdade. Eu sempre fui meio esticado, né?
Uhum.
Apesar de até hoje eu não ter uma estatura tão grande, né? Pra basquete.
Pra basquete, nem, né? Eu tenho, né?
Mas naquela época, até onde deu ali, eu...
A gente tava comentando que pra basquete o Stephen Curry tem 1,90m e é baixinho, né?
Sim.
É impressionante. E tentou e pensou em falar, puta, vou ganhar dinheiro com basquete?
Não.
Não.
Eu cheguei a jogar pelo Juventus, fazia umas 2 partidas só.
Será? Será que Marco Ribeiro e Ricardo Golias se digladiaram em uma quadra de basquete pela cidade de São Paulo e a gente não sabe disso?
Pode ser, né, cara?
Rolou uma cotoveladinha aí, rolou uma
rivalidade. Uma bola no nariz.
Rolou uma rivalidade interna. Podia rolar um basquetinho da rede esse ano, só pra pôr o tio Rio e o Marcão lá pra ver se... Porque não esqueceu de arremessar, né, tio
Rio? Montar aqui, não.
Não esquece, né?
Não.
Pode não ter a mesma vitalidade.
Nem a pontaria, né?
Pra correr. Mas... Pode não ter a mesma vitalidade, mas a pontaria e lembrar de como se arremessa deve lembrar.
Sim.
Mas nunca pensou em falar, não, eu quero... Porque... Quem joga futebol tem o sonho de ser jogador, né?
Sim.
Quem joga basquete,
nunca tive essa pretensão, assim, de ser jogador profissional.
E então, quando você pensava no pequeno Goliazinho lá, pensava em que ele ia ser quando crescer, como que ele ia ganhar dinheiro, o que você queria ser?
Ah, eu sempre quis ser policial, bombeiro, essas coisas.
Ah, é? Que legal. Por quê?
Pelo propósito? Eu gostava da ação, né? Daquela coisa do...
Ah, mas bombeiro não tem ação, né, tio Rio? Não, tô brincando.
Depende, só na hora do apagar o incêndio, né?
É bom. Eu já pensei também.
Mas era mais polícia mesmo.
Era polícia militar mesmo. Militar,
é.
Exército. Você serviu exército?
Não. Depois eu me arrependi. E a gente não queria pegar, né? Aí fui com 4 amigos ali e nos alistamos no tiro de guerra para não pegar. E aí dois pegaram. Eu tinha um cabelo, por incrível que pareça, né? Eu era cabeludo, tinha franja, né? Um cabelão. E roqueiro.
Skater boy, né?
Skater boy. E aí eu falei lá com o comandante, e meu pai, realmente, foi a primeira vez que ele, a única vez que ele ficou desempregado na vida. Eu falei,
seu cara, pai?
Meu pai. Falei lá, não sei se era comandante, o que era. Ele me entrevistou e tal. Eu falei, cara, não quero, né? Assim, se possível.
Já trabalhava?
Eu comecei a trabalhar com 14 anos.
Tá.
Então eu já trabalhava. E aí eu falei, cara, preciso ajudar em casa e tal, né? Se puder me liberar e tal. Falei, ah, beleza e tal. Aí teve mais uma chamada. Aí eles falaram, ó, pode... Isso foi acho que em novembro. Eles falaram, cara... Aí eles falaram alguns nomes, ó. Vocês que, que foram mencionados, podem voltar em janeiro pra medir o capacete e tal, não sei o que, não sei o que lá.
É, rola um terrorismozinho, né?
É, aí eu cortei o cabelo. Cheguei lá em janeiro e fui dispensado. Depois, o meu cabelo agora... nunca mais cresceu igual, né, cara?
Que aí dá trabalho, começou. Né? É que dá trabalho deixar o cabelo crescer. Cabelo e barba, o pessoal acha que é só largar, não é. Eu também tinha. Meu cabelo era no meio das costas aqui, cara. Sabe o Luana Barrete? Sabe quem é? Um cabeludão da rede, que nas festas toca guitarra e tal. Meu cabelo era igualzinho dele, cara. Aí eu cortei, porque tava um calor desgraçado numa época em São Paulo, que não chovia, fazia, sei lá, 6 meses
sertão,
de estiagem.
Né? Paulista.
Sertão, total. E eu batalhando pra parecer magro, então eu ia pra academia todo dia e tudo mais, que nem eu faço hoje. E eu lavava o cabelo todo dia, então tava parecendo uma esponja já, um negócio, uma esponja de aço. Eu falei, ah, vou cortar, não aguento mais. Cortei, choveu. Virou o tempo. Cortei, choveu. Foda. E aí, sempre a mesma coisa. Pô, vou deixar de novo, é legal pra caramba. Mas o problema, eu não sei como é que era o seu cabelo era liso?
Liso.
Liso, liso metal mesmo?
Liso metal. Aliás, tem uma fotinha de quando eu era pequeno. Depois, antes do final, eu mostro pra você. Eu parecia um Playmobil. Bem bacana. Não,
cara, mas aí era pequenininha, era curtinho o cabelo. Cortava na tigelinha.
Era tigelinha.
Mas era metal. Você não é metaleiro, tio Rio? É metaleiro.
Ah, a nossa família tem dois músicos, né? Na verdade, eles trabalham, né?
De música. Além de músico, eles fazem o quê? Tipo, você é músico, mas trabalhar mesmo, você não trabalha, então.
Né? Eu tenho um irmão mais velho que é baterista, né? E foi bem interessante, né? Eu ficava no mesmo quarto que ele.
Deve ser uma delícia.
Era dormir, bem interessante, era porque bem, ele ficava com a baqueta ali num... Isso,
depois não sabia porque que era hiperativo essa criança, né? O pai não conseguia identificar.
Ele ficava ali, ele não tinha grana pra comprar bateria, então ele tinha um... Ele pegou uma madeira, colocou um negócio emborrachado ali, uns dois, né? E ficava ali, cara, e eu tentando dormir, né? Meu? O cara ali acordava e pá, pá, pá. E, cara, assim, ele foi professor de bateria e tudo tal... Teve uma banda bacana com meu outro irmão, né? Chegaram a tocar para 3 mil pessoas lá em Minas Gerais e tal.
Legal.
Eles montaram uma banda bem bacana. Mas, no fim, não foi nada profissional, né?
Você era cresceu mais escutando o quê?
Cara...
Qual era a banda de cabeceira do Golias?
A minha?
É.
Cara, Whitesnake, Van Halen.
Van Halen,
cara. Kiss, AC/DC, Iron Maiden. Aliás, eu não esqueço até hoje, né? Uma vez nós fomos viajar pra Santa Catarina com a minha família de Voyage. Todo mundo e a minha avó.
8 pessoas?
8 pessoas no Voyage. Não, 8 não, né? Que não tinha todos, né? Eram 3. Estamos em 3. E nós ficamos um mês lá assim, em Santa Catarina. E tinha o Walkman, né? Assim, não tinha rádio de rock, essas coisas. E a gente levou uma fita só. Só tinha a fita do Iron Maiden.
Decorou a fita de
um mês escutando a mesma fita. Então começou aí essa história com o rock and roll.
Foi pra show.
Tem alguns aqui, né?
Qual foi o último,
né,
show que você assistiu?
Cara, o último que eu fui foi do Deep Purple no Credit Card Hall. Esse foi show antes de morrer o Batera. Aí foi... Ah, eu minto, né? Fui no...
Viu
o Foo
Kiss?
Fighters.
Hã? Viu o Kiss?
Não. O que eu vi foi Whitesnake, Angra...
Iron Maiden, Deep com Purple, certeza. Iron não?
Iron não vi, mas esse ano vai ter.
Não,
né?
Mas o Iron toca no Brasil mais que o Chitãozinho Chororó. Todo ano tem Iron Maiden no Brasil, velho.
Agora...
Coldplay, Iron Maiden, exatamente.
Eu preciso ver antes que o Dixon bate as botas.
Não,
né?
Pelo amor de Deus, o Dickerson tá um touro, o homem é um touro. O homem é um touro no palco, cara, exatamente. Cara. O homem é um touro no palco.
Caralho, se desse. Hoje, né? É que muda o gosto, né, cara? Hoje eu gosto de um negócio um pouco
você
mais.
Você viu o Foo Fighters aonde? Você falou que você viu o Foo Fighters.
No Allianz.
No Allianz?
É.
Puta, será que é o mesmo show? Quem que abriu?
Agora eu vi também no Hollywood Rock. É, de Purple. Não, Purple não. É...
Hollywood Rock foi anos 90.
Anos 90.
Caralho, que da hora.
Cara.
Mano. Hollywood Rock era o equivalente.
No Pacaembu.
Era o equivalente no paulista Pacaembu. Ao Rock in Rio.
Tava The Cure. Smashing Pumpkins.
É... Nossa, Smashing Pumpkins começando.
E uma, né, banda de heavy que eu nunca tinha visto, né, cara? Mas a produção foi a melhor. A hora que os caras entraram, inflou uns bonecos assim, maior que o palco, os caras com os braceletes assim.
E você lembra qual era? Não? Depois ficou famoso ou não?
Não, ficou White Zombie.
Ah, White Zombie, White eu conheço. Zombie. Cara, eu adoro festival. Adoro festival de música. Porque você conhece muita coisa nova, né? Você vai pra ver um artista, você foi pra ver quem no Hollywood Rock? Whitesnake.
Não, no Hollywood Rock, não, o Whitesnake não foi no Hollywood Rock. Foi um dia de semana lá, tal, no, aqui no
Airbnb. Então, mas no Hollywood Rock você foi pra ver qual banda? The qual Cure. Era o The Cure. E aí você conhece um monte de coisa que você não pois, sabia que ia tocar.
Mas Smashing Pumpkins era legal também, tinha aquela música do Sininho, não sei se você lembra. Mas era uma música icônica, né? Foi legal, tinha Patofu, tinha algumas outras bandas.
Nossa, assim, Patofu. É. Nossa, que... Vi um show do Patufu no SESI, na Paulista, e depois fiquei tomando
Barão
café
Vermelho,
com a Fernanda Takai. Capitão Barão Cial. Vermelho com o Frejá ou ainda com o Cazuza?
Com o Frejá.
Com o Frejá. É final dos anos 90.
Eu vi ali, o Barão, né, Vermelho na TV Cultura, no primeiro programa do Serginho Grosso.
Você tava lá na plateia? Você era figurante do programa livre?
Fui, praticamente.
Que beleza, cara. Que sensacional. E curte um rockinho até hoje? Pega um Boa. Manifesto de vez em quando?
Curto rockinho.
Já foi no manifesto, rock
não
bar?
Fui.
Já? Puta barzinho gostoso.
Fui nos pubs aí, a gente curte um pub irlandês, né? Tem, aliás, um bem legal lá na Itapura. Pub, a Irish Pub.
Ah, na Itapura é o... É o St. John's, não é?
Isso, Santana.
Morei
St.
ali
John's, na... St. John's Irish Pub.
É, morei no Tatuapé 3 anos, nunca fui. É muito caro.
E tem
caro,
o Stones, né, ali na Yamelo também, que é bem legal. Não sei como que tá agora.
Também é caro, pra diabo. Você tá louco. 50 pau a Guinness.
Oh,
pelo amor de Deus.
Já quantas tem que chegar já calibrado, né?
50 reais. Já não, tem. É, mas 50 reais não, Cassius. Não, mano. 50 reais não. 30 conto no Shop Guinness tá bem pago. Eu parei de ir no Blue Pub por causa disso, cara. Você entra não, lá,
Blue já fui também.
Dois shops.
Blue é bacana.
150 pau. Não dá, não, campeão. Não tem, não ganho pra isso, não. Alô, Flávio. Agora não é mais o Flávio, agora é o Carasato. É, cresceu então, ouvindo rock and roll. Queria ser o que quando crescer?
Primeiro foi policial, né?
Primeiro foi policial ou bombeiro.
Bombeiro.
Mas você começava a ganhar dinheiro, fazer carreira?
É que não tinha, né, muitas carreiras assim, né? Como a gente tem hoje, várias opções, várias.
O que, que o pai era?
Disciplinas. Meu pai era economista, né? Ele trabalhou Nossa, 35 economista. Anos na Promon Engenharia.
É... Que geralmente o pai tenta influenciar o filho, né? Seu pai queria que você fosse o quê?
Meu pai não tentou me influenciar. Cara.
Não, que não. Legal.
Não.
Deu a liberdade.
Deu.
A nenhum dos filhos ele tentou influenciar. Não. Deu a liberdade
para
todo
Ele queria
mundo.
Que a gente estudasse, né?
Não fosse aí vagabundo. Teve dois que estudou, dois que virou músico.
Exatamente, teve esse percalço aí. Mas deu, no final deu tudo certo. Meu irmão mais velho se formou depois de 40 e poucos anos. Hoje ele é desenvolvedor de software.
Caramba!
Bem bacana, né?
Migrou para ter.
Ele era muito inteligente, Ariel, uhum. Né? Na verdade.
E trabalha, exerce? Tá trabalhando, sim, tá codando? Sim.
Ele criou uma aplicação lá da área jurídica, junto com uma empresa lá de advocacia,
uhum.
Para postos e tal, para recuperar impostos e tal. E ficou bem.
E você se formou em quê?
Eu me formei em processamento de dados.
Era a sua primeira opção?
Assim, ó, na época.
Ou foi tinha... o que tinha?
Não, é que assim, na época tinha 3 cursos, né? Na área de TI.
Uhum. Então, mas o TI era. Você escolheu o TI. Você falou que
então,
era o
na
TI.
Verdade, a TI me escolheu.
Como que foi essa história?
Comecei a trabalhar com algum contato com o TI 93, uma função de operador de micro. Muita gente vai falar, cara, nem sei o que é
operador
isso.
Operador,
né?
De microcomputador.
Operador de microcomputadores era uma profissão. Né? Então lá eu ficava numa sala da OAB, trabalhei na OAB durante 5 anos. de 94 a 90, de 93 a 97, né? Qual que era o meu trabalho? Então, tinha uma sala para recepcionar advogados da área trabalhista ali na Avenida Ipiranga, com máquinas de escrever, o pessoal fazia as petições e tal, e tinha o CPD, né? O CPD ficava aí mais um integrante ali, e aí tinha uma impressora matricial, não tinha ainda a internet, né? Então, você se conectava via RIMPAC nos tribunais, e o advogado chegava, passava o número do processo, você se conectava nos tribunais, baixava o andamento do processo, imprimia e dava para ele.
Se conectava via o quê?
RIMPAC.
O que é isso?
RIMPAC era tipo um centro de processamento de dados. Deve existir, inclusive. Talvez.
Pesquisa aí vocês. RIMPAC.
RIMPAC, né? E servia para aquele propósito. Não sei se tinha outros, né? Para se conectar nos tribunais e tal. Era uma conexão discada. Você caía lá no tribunal e baixava os andamentos de processo.
Isso com quantos anos?
Cara, isso já, em 94 tinha 21 anos. Até uns 20.
Ali não fazia faculdade ainda.
Exato, não fazia faculdade. Comecei um pouco tarde.
Tinha terminado o ensino médio, estava trabalhando e vida que segue.
Eu tive outros trabalhos, nada a ver com tecnologia, né? Uhum. E ali eu tive contato, né? Depois a OAB foi a primeira empresa a ter um site. De funcional ali e tal, né? Ainda mais do setor público, foi o primeiro, se eu não me engano. Então, passamos a puxar os andamentos via internet, aí sim. Então, teve um momento que a gente passou. E eu também dava entrada nos processos, tal, digitação, tem tendinite até hoje. Então, essas coisas de
fez maluco. Da datilografia, tio?
Fiz, com aquela, não sei se é da sua época, né? Tinha uma tabuinha assim, que você não podia olhar a sua mão, você teclar direitinho. Tampava sua mão, né? Com uma tábua, assim.
Ah, pode crer, eu ouvi falar. Colocava uma tábua,
Cassião,
em cima do teclado.
Ouviu falar,
ó. Aí você enfiava a mão por baixo aqui, ó.
Pra você não
decorar. Você tava com a mão em cima do teclado, mas em cima aqui tava coberto. É. Não, sem zoeira, eu não fiz curso de datilografia.
Eu fiz.
Não fiz. Eu aprendi a digitar no teclado de computador e era catando milho no começo, assim. Só hoje que eu, tipo, você vai desenvolvendo o hábito. Você bate o espaço com o dedão?
Sim.
Eu não. Você bate o espaço com o dedão? Só bate o espaço com o dedão quem fez datilografia. Espaço é tudo no dedão aqui, ó. E eu já tentei, assim, fazer. E realmente dá uma produtividade maior. Mas em 30 segundos você esqueceu. Quem não tem isso programado na mente, esqueceu.
E aí eu fiquei lá até 97, né? Já tinha um salário legal pra minha idade ali e tal. E aí eu fui procurar um curso de tecnologia, né? São Judas, ele foi procurar um curso e aí tinha três cursos, cara. Ou era processamento de dados, ou era ciência da computação ou engenharia da computação, era isso que a gente tinha, né? Como eu queria entrar no mercado de TI mesmo, né, e aí eu optei pelo tecnólogo
em
3 anos
em processamento de dados.
Isso.
O que você aprendia nessa época, você lembra?
Cara, Visual Basic, C Sharp.
Já era VB, já era C Sharp?
Tava começando Visual Basic.
C Sharp não é novo, não?
Não, linguagem C.
C, né?
Linguagem C. C linguagem é, C exatamente. E C++.
C++, beleza.
Isso, não C++, é C Sharp.
C Sharp é mais novo.
E Visual Basic estava começando. Então, eu gostei bastante na época. Porque aí era janelinha, né?
Era você visual, arrastava o botão, não sei o quê. Exatamente.
Adorava a lógica de programação. Tirava 10 todas, cara. É, os algoritmos, tá, uns negócios gostosos. Curti.
Odiava. Na verdade, eu odiei a faculdade de tecnologia, desculpa. Pra quem...
Você já fez curso de MS-DOS?
Não.
Fui fazer um curso de MS-DOS e um curso de internet, cara. Nossa, você acredita?
Eu fiz curso de... Eu fiz microlins. Fiz curso
de internet.
Eu fiz os cursos de microlins lá, eu fui pra aprender a mexer no Office, escrever no Word, botar borda no Excel, fazer PowerPoint, era isso que eu fazia. Curso de internet, aprender o quê? Aprender a digitar,
na época, entrar num site? Como conectar, como navegar,
como surfar na rede.
É, tinha o Mirk, né? Tinha uns negócios malucos, né?
Eu não fiz MS-DOS, mas na minha faculdade foi Pascal.
Mas não servia pra nada, né, cara? A tela preta ia fazer o quê, né?
Alô, pessoal do Linux.
Não, eu adoro tela, eu gostei muito
dela. Alô, pessoal do CLI aí, ó.
Calma, foi uma crítica.
Não, mas eu sou entusiasta do Windão, tio Ri. Você tá louco?
Mas tem uma história com...
Inventaram um botão? Por que que você vai ter que programar o botão toda hora?
Em polêmicas, né? Pra não ser assassinado.
Se não tem botão direito... Não, aqui é polêmica, tio Ri. Se não quiser ser cancelado, nem vem. Se não tiver botão direito, propriedades pra mim, não é computador.
Mas eu tive...
Cara, pô, botão direito, propriedades.
Mas eu tive uma história com o Windows, sim. Então... Quando eu comecei a facu, eu saí então desse trabalho, né? Que já tinha um salário bacana, dei um passo atrás para ser estagiário.
Uhum.
Num dos primeiros provedores de internet do Brasil. Qual? Também chamava Frontier Internet Services.
Ah, eu não conheci.
Era discado, tal, sabe? É. Tinha uns roteadores 2516, os modems US Robots, não tinha nem E1 ainda. Né? E quando eu saí de lá, já colocaram uns dois E1s e... O diretor ia lá, né? Colocava que a banda era maior, quando vinha cliente, era uma zona, né, cara? E nessa época eu comecei administrando servidores Windows NT 3.5. Então, algumas rotinas, né, destravar o usuário, no Takak, no Radius, algumas rotinas ali de provedor, né? Na parte de servidores. Né?
Já tinha mouse.
Já tinha.
Com bolinha.
Com bolinha e tudo. Não tinha sem fio, óbvio, né?
Limpava a bolinha de mouse ou
tinha que limpar de vez em quando, né, cara? Senão... Ou jogava no chão e pegava outro.
Né? Eu sempre quis atirar uma bolinha de mouse com um estilingue. Não, mas isso é memória afetiva, porque o meu avô, minha mãe fazia...
Era borracha, né?
Mas era borracha, mas tinha metal dentro, né? Era um tiro aquela porra. A minha mãe, ela fazia pão num forno a lenha. Toda vez que ela acendia o forno pra fazer pão, o meu avô, ele fazia umas bolinhas de gesso e botava pra secar no forno, e ele saía pra rua. Não sei se quem não é do interior aqui vai entender, mas quem vai entender do interior vai entender. Ele saía com o estilingue e com o borná. Borná é um saquinho cheio de bolinha de gesso. E ele caçava rolinha com o estilingue. Meu avô tinha uma pontaria, meu amigo... Aí você pergunta,
era o
pra
sniper
quê,
na, né? Do estilingue.
Pra que caçar rolinha? É. Meu avô comia rolinha. Rolinha eu passo.
Seu avô deve estar...
Pensou em qual rolinha,
Cassião? Seu avô tá vivo ainda ou não?
Meu avô morreu de intoxicação alimentar.
Ele tá se remexendo agora. Mano.
Meu avô... E aí eu sempre olhava a bolinha do mouse e falava, cara, parece essas bolinhas de gesso do avô. Se atirar com estilingue, isso aqui deve ser muito divertido. Deve ser muito divertido.
Tá bem que a gente não morava próximo, né, cara?
Mas aí, então, faculdade de processamento de dados, estagiando num grande provedor de internet.
Era pequeno.
Mas... Não codou, né? Chegou não, a programar na tua não, vida? Então, o C++, o VB só foi só pra passar de ano.
Lógica me ajuda até hoje, né? Mas programar mesmo...
Qual era a matéria que você não... Qual era o banco de dados da época? Paradox? Firebird, né?
Tinha Firebird.
Firebird que vinha junto com o Delphi, não é? Sim. Você instalava o Delphi e ganhava o Firebird, né?
Combozinha, né?
Vendia na banca de jornal, a revista. Eu comprei eu usava o Delphi 7, que era o grátis, né? Delphi 5, não lembro.
O Delphi veio um pouco depois, acho.
Delphi, né? Era o rival do VB, né? Que também era arrastar e soltar, que eu achava mó barato.
Tem clientes nossos que ainda usam Delphi, né?
Existe o Delphi ainda?
Não, mas tem.
Será que tem versões novas do Delphi?
Não, acho que não.
Acabou, né? Parou. Acho que Delphi até o Delphi 11. É.
Mas tem aí algumas coisas.
Mas tem
aí
muito, legado, muito, né? Sistema de realmente de Clipper, de C.
Tem... Ah, o C eu entendo, né?
Bancão, é tudo COBOL ainda. Profissional COBOL é valorizadíssimo no mercado, porque não tem.
Você pega data center, alguns que eu trabalhei, né?
Banco é tudo COBOL, bicho. Você sabe.
Trabalha com esses, né,
clientes.
Mais rápido.
Banco é tudo COBOL. Impressionante. E então o primeiro contato com tecnologia, sendo um operador de microcomputador, aí depois foi trabalhar no
provedor de internet.
Provedor. Como que a carreira se desenrolou?
Cara, e eu fiquei, renovei o contrato de estagiário duas vezes nesse provedor, né?
Pô, mas você era estagiário com 30 anos,
velho. Quase. Não, 20...
Mas o filme do Robert De Niro lá, que
não,
estagiário.
Estagiário acho que com 25, 26, né? Foi um ano e meio de estágio, mais ou menos.
O tecnólogo foi 3 anos de faculdade.
Isso. Tá. E aí, depois eu fui trabalhar numa empresa de engenharia de infraestrutura. Eles prestavam serviço para AT&T, Latina América, né, que ficava lá na JK ali e tal. E eu fui montar 2 servidores dentro de uma corretora. Mas existe até hoje essa corretora.
Corretora de?
De valores.
De valores.
É. E aí, cara, eu fiquei atrás de um hack, te juro, só cabia eu. Fiquei 6 meses ali, montando. E aí eu peguei, cara, eu comprei o livro do MCSE, né?
Pra quem ouviu que ele ficou 6 meses, ele ia pra casa, tomava um banho.
Sim, ó, sim.
Comia, é, quase dormia, isso, voltava, né? Cara, quase pra trás. Isso, do... quase.
E
trabalhou em pé 6 meses.
Não, sentado.
Tinha aquele banquinho, tinha aquele banquinhozinho alto de servidor, lembra?
Não, só cabia a cadeira ali, né, meio macetado ali. E depois meu chefe ficou bravo comigo, né, cara? Porque eu implementei todo o MCSE em 2 servidores ali. Depois os servidores ficaram uma carroça, né? Tinha tudo neles, cara. Tudo que tinha no livro eu implementei ali.
Não entendeu, né? Por que que ficou lento.
É. E aí, cara, nessa passagem eu esbarrei com a tela preta, né? Veio um cara lá do AT&T mexendo no link e tal, não sei o quê. E aí eu falei, que é isso aí? Ah, cara, isso aqui é um roteador e tal, não sei o quê. Isso aqui é lá. E eu... Aí esse cara veio lá mais algumas vezes e tal, voltou, a gente acabou pegando uma certa amizade ali. E aí ele me chamou para uma oportunidade nem tinha, para montar um departamento. Eu não conheci nada de telecom, hein? Mas era para montar uma equipe de teste ponto a ponto, que é quando você entrega os links, né, de dados. E aí eu fui trabalhar com ele, nós montamos essa equipe, e foi a empresa que eu mais aprendi, assim, num curto espaço de tempo. E aí, Tinti, foi uma coisa muito maluca, que você tinha tudo quanto é tipo de tecnologia e você tinha liberdade de escolher o que você queria trabalhar ali, né? Na operação e tal. Então, foi lá que eu aprendi BGP, que eu aprendi o SPF, que eu aprendi que era um LAN-to-LAN, rede, né? BPX, GX, Frame Relay, ATM, essas coisas.
Muito assim. Do que você usa hoje foi lá que você aprendeu.
Sim, ainda me arrisco aí, se precisar.
E que hora que veio a cloud na tua vida?
A cloud veio agora em 2017. Me mordeu, né? A AWS deu uma mordidinha ali.
Uhum.
Né? Eu trabalhei 10 anos em operadora, entre engenharia e operações, depois 10 anos em data center. Né? E aí em 2019, em 2015, eu dei uma pausa nessa questão de operação, data center, né? E aí eu fui trabalhar com pré-vendas, numa parceira da Brocade, Extreme, Rupus e tal. E lá eu comecei a trabalhar como pré-vendas, né? E aí eu fiquei lá uns 3 anos e eu senti um pouco de falta de adrenalina, né? E aí me chamaram para trabalhar numa engenharia, na engenharia da Americanet, né? E aí eu voltei para operadora depois de 13 anos sem trabalhar com telecomunicações. Eu voltei para uma engenharia de operadora. Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Saí em 2019, quando eu vim, um pouquinho antes de vir para cá, né? Mas em 2017, por essa empresa que eu fazia pré-vendas, eu fui num summit da AWS, né? E eu achei aquilo fantástico, porque, cara, quem trabalhou em data center sabe que se você seguir todos os processos e comitê e não sei o quê, você, com sorte você subiu uma máquina em 1 semana. E quando eu vi que eu subi uma máquina em 5 minutos, falei, cara, não tenho dúvida alguma isso aqui.
Que isso vai fazer sucesso, né? Vai dar certo.
E aí eu vi que já tinha bancos, né? Inteiro na nuvem, em 2017. Então eu falei, cara, isso aqui não tem em volta, né? E aí eu já comecei a estudar. E eu queria colocar esse produto ali e tal, mas não consegui, né? E depois eu... Em algum momento eu vim parar aqui na da rede.
Não é em algum momento. Como que... Você falou que a AWS te mordeu em 2017. O Flávio, sim, deu a primeira mordidinha, foi quando?
Não, foi eu que mordi. Ele me mordeu de volta.
Você cavou a sua entrada na da rede, é isso?
Cavei da maneira que você nem imagina.
Ah, mas eu adoraria ouvir. Temos tempo.
E ele pode afirmar isso.
E audiência para isso.
Momento, e isso vai reforçar a importância da comunidade.
Vou até me reclinar na cadeira aqui para ouvir a sua história. Vai, te ouvir. Como é que você vê?
Eu dei 2 passos. 2 vezes na minha carreira eu dei 1 passo atrás, né? Então, aquela vez que eu era operador e voltei a ser estagiário. E agora que eu não via sentido mais em algumas tecnologias, né? E eu fui estudar, tentei montar a minha partner da AWS. Uhum. Cheguei a ser parceiro da AWS. Uhum. Só que foi bem quando veio a pandemia, né? E nós fomos expulsos do co-work, eu e meu sócio. Porque fechou, né? E aí a gente voltou pro mercado. E eu comecei a acompanhar o Flávio lá na comunidade, no Telegram, no canal. Falei, esse cara aí é legal, né? Falou umas coisas com sentido e tal. Comecei a acompanhar ele. E aí um dia eu chamei ele lá no Telegram, lá Ô, Flávio, tudo bem e tal, me apresentei. Cara, você não tá precisando de um estagiário aí, não? Ele falou, cara, eu tô, hein? E aí ele precisava de alguém pra montar uma equipe de um departamento de SMB, né? E aí, cara, acho que a gente conversou uma semana, eu vim pra da rede. E a gente montou esse departamento, né?
Mas você meses. Veio mesmo como estagiário?
Não, quase, ah, né? Bom, pô.
Senão eu já ia na quase, sala do Flavião quase. Agora aqui pra falar sacanagem, Flavião.
Quase, pô. Quase. É, mas aí a gente foi, né, e até hoje, isso vai continuar por um tempo, né, tô na minha jornada
de aprendizado. Foi quando isso? Foi que ano?
2019.
Você veio pra cá? É. Vai fazer 5 anos da rede?
4 então. Anos.
Fez 4, né?
Vai não. fazer 4.
Você veio em 19?
Não, foi... Desculpa, foi em 20.
Ah, tá.
Foi em 20. É verdade
lembra,
que eu...
Você lembra quando?
Foi em junho de 20. Julho de 20.
Então vai fazer 4 aninhos esse ano.
Isso mesmo. Você faz conta
rápido, hein? É. É fácil, eu sou de né? exatas, né? sou de exatas. Tô brincando. E veio fazer o quê? Veio montar o departamento de SMB e tudo SMB. Mais. Já fez o quê aqui dentro?
Praticamente foi esse departamento de pré-vendas, né? Onde em 6 meses eu participei de mais de 100 conferências com o Fábio Santos, aí que começou junto comigo no comercial. Aí no comercial.
O Pagode? Pagode?
Pagode, é. E depois surgiu essa vaga de TAM, né? Que ela não existia na da rede. E aí o Flávio falou sobre essa oportunidade e tal. Eu achei que fazia super sentido, né? E a área da SMB também estrategicamente fazia sentido voltar para baixo da área de pré-vendas, né? E aí talvez designar algumas pessoas específicas para esse propósito. E aí a gente encarei essa vaga aí de TAM.
TAM, para quem não sabe, Technical Account Manager, né?
Exato.
O que um TAM faz, tio Rick? O cara que tá lá agora falando, nossa, da rede é um lugar sensacional, preciso trabalhar lá. Preciso ser TAM. O que o TAM faz?
O TAM, ele tem um perfil meio peculiar, né? Porque, assim, ele precisa ter uma visão generalista ali, né? Pelo menos na minha visão, e acho que é a visão de muitas pessoas aí da área e do Flávio, inclusive, né? Onde você consegue conversar com profissionais de outras disciplinas, você consegue ter uma visão de montar um projeto e discutir com esses outros profissionais, né? Mas, assim, a função do TAM é identificar melhorias ali no ambiente dos clientes, né? Então, eu tenho a minha carteira de clientes, eu vejo como está estruturada a conta, quais são os serviços que rodam, que momento que o cliente está na jornada, né? Que ele também tem a sua jornada, obviamente. Propor utilização de novos serviços, ou vamos fazer um POC, né? Mas o principal papel do TAM é aproximar a AWS do cliente. Então cara, cliente, você quer fazer um POC? Você tem um projeto que você quer desenvolver? Legal, vamos entender o que você quer fazer esse ano, vamos traçar essa estratégia, legal. Agora virar para a AWS, ó, a gente quer chegar aqui, como que a gente ajuda ele, né? Então tem a parte de funding,
tem a parte de modernização também, de identificar novos produtos, novos serviços da AWS que podem ajudar o cliente.
Exato.
Para isso você tem que conhecer muito do negócio do cliente também, né?
Diria que é um ponto crucial, né? Porque aí você realmente vai conseguir agregar valor para o problema que você quer resolver, né? Que é a meta que o cliente quer atingir ali do negócio, né? Então, quando a gente chega nesse ponto aí, acho que é bem, bem interessante mesmo.
E tá como TAM há quanto tempo?
3 anos, né?
O que o Golias pensa pro futuro?
Cara...
Quero derrubar o Flávio, seu CTO. Pode falar, tio.
Com certeza, isso. Se eu não pensasse todo assim, mundo eu estaria quer. Errado, né?
Tranquilo.
Brincadeira. Mas obviamente, né, eu tenho 50 anos, eu gosto de estudar e estudo com o maior prazer, né, até hoje, e não penso em parar de estudar tão cedo. Então eu gosto de estar acompanhando ali, nem que eu não seja o cara que está colocando a mão na massa, mas se precisar eu coloco, né. E talvez alguma coisa, algum cargo de gestão, enfim. Né? Pra encerrar minha carreira, né?
Que isso, que encerrar.
Daqui uns 10 anos.
Que isso, você tá maluco?
10 ou 15 anos.
Não, vamos fechar nós aqui. Trabalhar em alto nível, pelo menos até uns 70. Alto nível, tem 20 anos ainda pro senhor trampar. Senhor, pra você. Viver, então, nem se fala. Viver até 85, pelo menos. Menos do que isso, eu nem comemoro.
Eu tô até fazendo a. Tô e até aí, fazendo depois, a revisão dos 50 mil já.
Sim, e depois, fazendo, né? E depois disso, é. Aí o que vier lucro, beleza. Vou ter que
colocar os cabelos igual o Matarazzo, né?
Mas põe, vai, não, não, aí, não, 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 não vai no lugar, ele, não, né? Não,
a ideia era dele.
Não vai no lugar que ele foi, vai no lugar que o Evander foi. O Evander tá mal, o Evander tá fazendo penteando pra trás já, tá fazendo um rabinho de cavalo. Faz seis meses, o Dri faz dois anos.
A história foi assim, né, eu esperei ele fazer, né, que a gente conversou um pouco.
Viu que deu errado, vai em outro médico.
Falei, eu vou esperar uns seis meses, aí esperei seis meses, falei, vou esperar mais um pouco, né,
cara. Exatamente.
Aí esperei, aí agora eu tô procurando outro médico.
Fala com ele.
Brincadeira.
Fala com o Evander, o Evander é bom, ficou muito bom o cabelinho do Evander. O Dri parece é cabelo piscina, né, tio? É cheio, mas você consegue ver o fundo, né? É isso aí. Pra gente ir pro final, ô tio Ri, eu queria que os dados são persistentes, esse podcast vai ficar na nuvem.
Meu Deus, sabe-se
lá quantos anos. Então, vai saber em que ano estão escutando isso. Vai saber em que ano você tá escutando isso de novo, pra ver como a gente era ruim no passado.
Meus netos podem
Porque
ver,
eu faço, né? Isso. Quanto tempo vocês produzem?
Já pensou meu neto ir lá, se existiu o Google ainda, né?
Não, vai.
Ricardo Golia vai ver uns negócios.
Exatamente.
Ou vou.
Há quanto tempo vocês produzem coisas? Rafa, sei quanto tempo. Qualquer coisa, vídeo, áudio, YouTube. 16 anos. Você vê os seus que você produziu do passado pra ver como você era ruim? Nossa, cara, eu escuto, eu devo gravar podcast desde a Mandiga, tá, faz uns 5 anos, eu escuto. Ainda bem que
nós chegamos numa época boa.
Época boa. Não, mas daqui 5 anos ele vai achar uma bosta que ele faz hoje, certeza. Se você olha, se você não, se você
aquela
olha pra
a
você,
câmera que ele começou,
o Rafa
mais ou
começou
ou
a gravar com essa câmera aqui. Olha isso aí. O Rafa começou a gravar com essa camerona aqui, ó. Fechinho.
Mas eu falo que se você olha pra você de 6 meses atrás e não se acha um idiota, você não evoluiu nada, né?
Com certeza.
Então, vamos lá. Eu ouço os primeiros podcasts que eu gravei, nossa, eu era ruim demais. Não que eu seja bom hoje, mas eu era terrível. Mas isso aqui vai ficar na posteridade, a gente vai se ouvir de novo. Então, eu queria que você desse um recado pra quem tá te ouvindo no futuro. Liçãozinha de vida mesmo. E eu queria que você deixasse um recado pra você ouvir no futuro.
Caramba.
Ah, eu sou bom em churri, fala a verdade.
Pegou de
verdade. Eu nasci pra isso. Eu tô na operação, só quebrando um galho. O meu negócio é ser youtuber.
Cara, assim, eu vou fazer uma introdução, então, né? Então, sempre fui muito focado em estudar e trabalhar, né? E acho que isso trouxe bons frutos e tudo. Mas diria que é tentar sempre buscar o equilíbrio, né, cara? Saúde, família e trabalho, né? Isso vai te levar mais longe, com uma consciência maior, né? E você vai ser mais feliz na sua vida. Então, esse é o recado aí, né?
Recado não focar geral.
Só. Exato. Porque às vezes a gente, aí quando nós somos novos, né? A gente foca muito. Não é que esteja errado, né? Mas a vida não é só trabalho, né?
Você negligencia algumas partes muito importantes.
É o que você falou no começo, a gente estava conversando antes, né? A questão da saúde e tal, né? A gente pensa que é homem de ferro, né? Mas nós não somos.
Se for atropelado hoje de bicicleta na Moca, fatalmente vai quebrar alguma coisa.
Com certeza.
É. E o recado pro Golias de daqui a alguns anos? Caramba. O que você queria ouvir? Fiz pós-graduação em filosofia, tio. Por isso que eu pego pesado. Assim.
O que eu queria ouvir?
Não.
Um recado pra mim lá
na frente. Dá um recado pra você lá na frente. Sai dessa agora aí, Otan. Você não é o cara das modernidades, da AWS? Tô brincando. Se vira aí agora, entrega essa task.
Caramba, meu. Eu não sou muito bom desenvolvedor, né, cara?
Então tá bom. Tio Ri, obrigado.
Obrigado demais, viu?
Obrigado,
foi muito
demais,
bom estar aqui. Viu? E foi bem, bem bacana e descontraído.
Lembrou de algumas coisas do passado? Pô,
demais, né? Revi quase tudo.
De quando era
só não falei as coisas que não pode falar, né, cara?
Exatamente. Mas tem um projeto tudo. Da rede Lado B, que é um...
Lado Negro.
Que é um explicit, né, do Spotify. Aí vai entrar tudo lá. Tudo tá gravado, fica tranquilo. Você que ficou até aqui, comenta operador de microcomputador. Manda lá pro Tio Ri no Teams, pra mim, pra gente no LinkedIn, se você não trabalha na da rede. E segue a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram, no LinkedIn, na Twitch e também no YouTube. É tudo da rede TI. Então, Então encontra a gente lá no Instagram, onde a gente publica os nossos calendários, você sabe o que está acontecendo, onde a gente vai estar, onde a gente está, onde a gente já esteve. No YouTube tem uma infinidade de material, não só esses bate-papos descontraídos de pessoas, mas material técnico mesmo. Você consegue aprender uma profissão escutando o Flávio falar. Literalmente isso. Twitch, tem o que na Twitch, ô Cascão? As lives também estão lá. As lives também estão na Twitch. E LinkedIn, se você quer vir para cá, sempre tem uma vaguinha da rede sendo disponibilizada lá. Mantenha o network. Não usa o LinkedIn só na hora que você precisa de emprego. Usa o LinkedIn como... Dá comida para essa rede social. Você dá para tantas outras, dá para essa também. Então segue a gente. E para lembrar, no finalzinho ali, Escola da Nuvem de novo. Então, escoladanuvem.org. Obrigado demais para quem ficou até aqui. Procura a gente. Tinha que pôr isso no YouTube também, Cascão. Ó, amo vocês.
Nem sei. Rock
and roll.
O Da Rede Talk Show é um programa da Da Rede Cast, uma produção da Mídia Marketing e Produto. Acompanhe o Da Rede Cast nas principais plataformas de áudio.